10:12 com o CBN Campinas. Alguns novos detalhes, né, passados aqui pela Prefeitura dessas novas informações sobre a Covid-19 aqui na cidade. Então, ao todo, agora Campinas tem 62 mortos, infelizmente, pela Covid-19, 8 a mais do que o que foi divulgado nesta segunda-feira. São 1.259 casos confirmados, como a gente havia falado, 66 a mais. E, no momento, são 315 casos suspeitos. São pessoas que estão com casos em investigação. Isso significa uma queda de 48. Também foram descartados mais 61 casos. Então agora são 2.511 casos descartados aqui em Prefeitura também da cidade, que traz aqui também os óbitos de investigação. São 15 nesse momento e também há uma queda nesse número, menos 6. Muita gente pergunta sobre os casos recuperados. São 946 casos de pessoas, né, que tiveram a Covid-19 e agora essas pessoas são consideradas curadas. Se a gente pegar de ontem para hoje, são 70 casos a mais também de pessoas que são consideradas curadas aqui em Campinas. Internadas, no momento, Campinas tem 113 pessoas, 28 a mais, tanto em enfermaria quanto em UTI, como disse agora também a Prefeitura nessa coletiva online que está acontecendo neste momento. E em isolamento domiciliar, há uma queda neste número, com menos 40, são 138 pessoas neste momento em isolamento domiciliar por causa da Covid-19. Seguindo então aqui com o CBN Campinas, a gente fala agora do setor industrial. Você sabe, né, que o setor foi um dos mais afetados com a crise do novo coronavírus, mas aos poucos está se recuperando. Isso por causa do índice de confiança da indústria da FGV, que esse índice aponta um crescimento, né, de 2,4% em maio ante abril. Nós estamos em contato neste momento com o economista e presidente executivo da ABMEI, a Associação Brasileira dos Importadores de Máquinas e Equipamentos Industriais, Paulo Castelo Branco. Muito bom dia, doutor Paulo Castelo Branco.
Bom dia, Flávio.
Doutor Paulo Castelo Branco, um índice que chama a atenção no meio de tantos problemas que estamos vivendo neste momento e um cenário assim que a gente nunca tinha vivido, né, doutor Paulo? Mas um índice que mostra uma certa confiança em crescimento é até surpreendente, né?
Sim, Flávio. Veja que o setor... primeiro, bom dia, né? Muito obrigado aí pela oportunidade. Veja que esse nosso setor de bens de capital, máquinas e equipamentos, ele é o setor que sofre diretamente, né, primeiro de todos, porque com essa questão do Covid, como você bem falou, que é uma coisa inédita, né, nunca passamos por isso no Brasil e no mundo, uma situação como essa, né, e o setor de investimento, as empresas paradas, né, na quarentena aí, 60 dias, sendo afetado diretamente o fluxo de caixa, né, a movimentação das empresas. Isso o que provoca no nosso setor? O investimento é a primeira coisa que para. E é estancada porque quem tem caixa precisa preservá-lo. Quem não tem, não tem mesmo, não dá para investir. Né? Então, o processo de investimento é o primeiro que é parado e é o último que vai voltar. Por quê? Porque, na verdade, só quando tiver uma previsibilidade, né, futura. Esse índice de confiança que a GV soltou, demonstra o quê? Na verdade, o plano econômico do governo, ele vinha trazendo um bom resultado desde o segundo semestre do ano passado, né? Demonstrando uma melhora na economia e um aumento dos investimentos em bens de capital e maquinários, né? Trazendo um maquinário importado de alta tecnologia para melhorar a capacidade produtiva aqui no Brasil. Isso ainda reflete essa questão melhora na capacidade e na intenção de investimento dos empresários, demonstrando ainda o resultado das encomendas que foram feitas e máquinas que estão chegando ainda, na verdade, sendo instaladas. mas, na verdade, os novos negócios foram todos parados. Né? Novos fechamentos de equipamentos estão praticamente todos parados. Confiança, na verdade, existe da economia, principalmente nessa equipe do ministro Paulo Guedes, que é uma equipe muito boa. Eu posso dizer que tive um bom contato aí nesse primeiro ano de governo. E é um pessoal muito qualificado, tem feito um trabalho muito bom. Né? Isso, sem dúvida, está refletindo nesse índice de confiança. Apesar de toda essa convulsão política que nós estamos atravessando, né? A economia, a parte do Ministério da Economia, a gente tem noção de que o pessoal é bem qualificado e sabe o que está fazendo. Infelizmente, nós somos abatidos por essa crise aí do coronavírus, né? Que pode trazer consequências ainda não previsíveis para a gente, né? Na área industrial. Mas a gente tem que ter confiança, pensamento positivo, que nós vamos superar, né? E o industrial brasileiro, ele já é um guerreiro nato, né? Já passamos aí os últimos 30 anos com diversos planos econômicos, diversos problemas políticos, né? E temos superado gravamente tudo isso que acontece. Eu como já tenho mais de 30 anos no ramo industrial, eu tenho essa visão de que o brasileiro realmente ele é criativo, né, e resiliente. Ele vai superar. Né? Nós vamos superar, se Deus quiser, tudo isso que a gente está passando.
Doutor Paulo, então a gente fala de um setor que está refletindo, então, uma perspectiva anterior à Covid-19. Qual que é a perspectiva, então, para esse segmento, com tudo isso que vem acontecendo? O senhor mesmo citou, né, esse momento político de muita ebulição por parte do governo federal e também que a gente tem na própria guerra política com os governadores. A gente esperava, né, uma bandeira branca, como foi anunciada na quinta passada, mas depois do vídeo a coisa degringolou e foi embora de vez. Mas vamos ver o que vai acontecer. Hoje já tem uma atuação da Polícia Federal contra o governador Wilson Witzel. Lembrando que essa atuação também foi autorizada pelo STJ. Mas, de qualquer maneira, é um momento de ebulição política, também criminal, e com uma pandemia, né, colocando o mundo parado. Para esse setor, qual é a perspectiva, então, para um segundo semestre?
Veja, Flávio, olha, é um momento, como você diz, muito preocupante e delicado. A gente tinha uma fé muito grande nesse governo, né? Como ele disse, e uma expectativa muito grande, tanto que isso que você viu nos dados da FGV reflete uma economia em alta, né? Uma economia aquecida. A gente esperava janeiro e fevereiro foram meses bons, né, para a nossa área de investimento industrial e maquinário, e também de um segundo semestre do ano passado muito bom, como eu já tinha citado. O que a gente enxerga hoje? Né? A gente enxerga hoje um clima de neblina, na verdade. Como se você estivesse andando na estrada, de repente tivesse uma neblina muito grande, sem previsibilidade, né? Ainda é muito cedo para a gente poder avaliar o estrago que a economia brasileira vai sofrer, a economia mundial, na verdade. Né? Mas a economia brasileira, que é o nosso caso aqui, é cedo ainda, a gente não consegue fazer essa previsão. Né? Porque estão se fechando muitas empresas de pequeno e médio porte, estão com muitos problemas de capital de giro e fluxo de caixa, que são, na verdade, os nossos clientes. Né? O Brasil é composto por muito mais, 80% por empresas pequenas e médias do que empresas grandes. Isso assusta a gente, né, o que está acontecendo. O governo tem se esforçado, mas é muito difícil também, rapidamente, você ter planos onde o BNDES, a Caixa Econômica Federal, possa fazer socorro às empresas, né? Principalmente devido às garantias, né, que são exigidas. A taxa de juros é a mais baixa da história do Brasil, né, no momento, a Selic, e tende até a cair mais. Né? É um ponto positivo, mas o problema é quem pode hoje ter certeza em assumir um novo investimento numa economia que você não tem previsibilidade futura. Está tudo parado, né? Hoje, todo mundo está parado com a sua movimentação. A economia, vamos dar um exemplo da indústria automobilística, que é um grande motor da nossa economia, fez começou a voltar algumas coisas, então mais ou menos aí, acredito, 25%, 30% do normal, mas ela ficou até 10 dias atrás a 96% de estagnação, parada. E isso faz um barulho na economia forte. E outros segmentos também, como construção civil, como área têxtil, né? Área eletroeletrônica, de eletrodoméstico, linha branca. Então, é muito difícil hoje prever, né? Gostaria eu de ter condição de prever o que vai acontecer, quando é que essa situação toda vai voltar ao normal. Muito difícil.
Agora, e aí, doutor Paulo Castelo Branco?
Política, né? Você falou finalizando, realmente é outro problema grave, né? Porque a gente está vendo aí a cada semana muda a problemática. Agora hoje, como você disse, eu estava também vendo essas informações aí dessas ações da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Isso demonstra que nós realmente tínhamos problemas, né? Aí com a Polícia Federal e a ação. A gente está vendo ainda atos de corrupção aí. Agora, aproveitando essa situação da liberação de verba para compra sem licitação pública, isso é muito preocupante para o nosso país, e, inclusive à vista dos olhos internacionais. Isso que está acontecendo hoje foi realmente constatado, então isso muda também o panorama, porque tem uma investigação como presidente, na verdade, se a Polícia Federal não estava agindo como, na verdade, deveria, estava havendo, na verdade, intervenção de outros interesses, né? Então, isso tudo deixa tanto o investidor nacional quanto o investidor estrangeiro perplexo, né? E isso para tudo. Então, quando você não tem a previsibilidade por uma questão de saúde, do Covid e mais, agora, ainda esse problema todo político, isso é complicado, né? A gente precisava resolver isso o mais rápido possível para poder ter pelo menos mais estabilidade aí nos investimentos.
E doutor Paulo Castelo Branco, até aproveitando essa conversa e ter uma previsibilidade, como o senhor mesmo disse, nesta quarta-feira o governador João Dória deve anunciar o que ele chamou em entrevista à Globo News, né, de uma quarentena inteligente. Diz que lockdown não deve ser colocado em prática, não há possibilidade de ser colocado em prática neste momento aqui no estado de São Paulo. Mas chamou do que de agora algumas medidas, sem citar, né, o que poderia ser feito, de uma quarentena inteligente, não sendo ela homogênea no estado inteiro. Então, áreas do interior de São Paulo que estiverem em uma situação melhor podem ter uma reabertura da atividade econômica, de maneira também gradual, de maneira sanitária, e seguindo alguns parâmetros. Até o momento não se tem, né, alguns dados. Muitos se falam em quatro fases até para isso. Mas isso sinaliza que há uma luz no fim do túnel?
Eu creio que sim, Flávio, porque no meu modo de ver como um economista e que eu conheço de mercado, isso já deveria ter sido feito, na verdade. Por quê? Porque todas as informações médicas, eu tenho alguns amigos médicos, e procurei me informar disso, inclusive posso dar minha testemunho para você. Eu tive já o Covid-19. Eu passei já pelo problema. Fiquei 20 dias praticamente com a doença. Graças a Deus não precisei ser internado, fiquei só na minha residência. E realmente os sintomas são fortes. Mas assim, pelas informações que eu tenho, todos nós vamos passar por isso. De uma maneira mais leve, de uma maneira média e outros mais fortes, que tem a comorbidade e tem problemas pulmonares e outros. Felizmente, vão ser internados e alguns vão perder a vida, né? É o que a gente está vendo. Mas, sem dúvida, 100% da população brasileira em algum momento vai ter, né? Então, existe uma confusão aí com a interpretação disso. Porque essa quarentena faz com que a gente simplesmente retarde a contaminação. Mas ela vai existir em algum momento. Nos próximos meses está todo mundo, entendeu? Então, a única coisa que a quarentena permite é que a gente não tenha colapso no nosso sistema de saúde. Então, se hoje retarda, não é... O que é a confusão de interpretação? Se a gente tivesse todo mundo em quarentena, passasse o vírus pelo nosso país e a gente aí saísse e não tivesse mais o vírus. Isso não é a realidade. O vírus vai continuar por aqui, né? E as pessoas vão se contaminar. É só uma questão que essa contaminação seja de uma forma gradual para que não colapse o sistema de saúde. Certo? Então existe uma confusão de interpretação. E isso, na verdade, está acontecendo, só que a gente não chegou no pico, porque se a gente ficar todo mundo retraído, sem a contaminação na parte do pessoal jovem, que não tem tanto problema por passar por isso, né? Então, o que você fala que o Dória vai divulgar, essa saída inteligente, a quarentena inteligente, eu acho que é o melhor saída mesmo. Por quê? É planejado. Tem que preservar o grupo de risco, né? Fazer um planejamento para que as pessoas de menos idade possam trabalhar, para a economia não estagnar. Isso já deveria ter sido feito. Porque não funciona. Na verdade, colocar todas as cidades e todo mundo de quarentena. Por um tempo, sim, mas agora nós estamos chegando no ponto que os autônomos, as pessoas que dependem da movimentação para poder ter renda, para poder se alimentar, estão preocupantes, porque você vê dados, por exemplo, uma comunidade na Zona Leste, no Brasil, de São Paulo, tem 60% de desempregados. Né? Isso pode gerar mais 10, 12 milhões de desempregados, onde já tinha 12 milhões no Brasil. Então é muito preocupante. Precisa realmente o quê? Tem inteligência, planejamento, né, principalmente. E o que está faltando, eu acho que em todos aí, é uma compreensão de que o momento não tem que fazer política. O momento agora é de salvar o país. Fazer uma união entre todos os municípios, os estados, né, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, e prefeitos, governadores e o presidente e o grupo ministerial, para que a gente salve o país. Né? Não a gente fique nessa confusão que nós estamos aí, porque senão nós vamos realmente afundar o país. Não dá para ficar tendo jogo, briga política agora, no momento onde nós vamos salvar os dois lados, a economia e a saúde.
Paulo Castelo Branco, que é presidente executivo da ABMEI, né, Associação Brasileira dos Importadores de Máquinas e Equipamentos Industriais, também economista, queria agradecer aqui a participação do senhor e essa gentileza de atender a CBN Campinas.
Eu que agradeço a oportunidade, Flávio, eu estou sempre à disposição e estamos todo mundo aqui torcendo, né, a indústria para que a gente passe por isso, recupere e a gente tenha, na verdade, uma lição grande, que é trazer tecnologia para o nosso país, né? Fazer produção aqui. A gente teve aí a demonstração de que coisas simples como máscaras e aparelhos que não são nem tão tecnológicos, eu digo, como respiradores, porque tem um país que a gente faz carros de luxo e aviões, respirador não é nada, né? E a gente hoje aí não tem aqui no Brasil produção disso. Por quê? Porque existe uma miopia, né, de que se deve importar produto manufaturado. E isso não é a realidade, não é bom. A gente tem que importar tecnologia, maquinário, né, fazer joint ventures com as empresas produtoras de máquinas aqui, com a tecnologia de fora, para gerar emprego aqui e arrecadação para o nosso país, riqueza. Abastecer o mercado local e exportar. E é isso que vai fazer a gente crescer.
Okay? Muito obrigado, Paulo Castelo Branco.
Disponha, Flávio. Um abraço.